Paraná em Rede está de volta.
Entre 1º de julho de 2018 até 30 de junho de 2019, a Secretaria de Estado da Saúde registrou 480 notificações de febre amarela no Paraná. 17 casos foram confirmados e uma morte causada pela doença. O monitoramento foi feito no período sazonal estabelecido pelo Ministério da Saúde, ou seja, época em que podem ocorrer os maiores agravos. Neste ciclo, a febre amarela atingiu principalmente a população das regiões de Paranaguá, Curitiba e Ponta Grossa, mas as notificações e investigações ocorreram em todo o estado. Os casos de febre amarela confirmados têm como locais prováveis de infecção os municípios de Antonina, Guaraqueçaba, Paranaguá, Morretes, São José dos Pinhais, Adrianópolis e Quatro Barras. Entre os casos confirmados, 88,2%, o que representa aí 15 casos, são do sexo masculino, com idade média de 35 anos. A região sul do país intensifica ações de vigilância e vacinação contra a febre amarela. Eu recebo no Paraná em Rede o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto. Secretário, como ocorre este cronograma do Ministério da Saúde nos estados do Sul?
Em primeiro lugar, entendendo que a Organização Pan-Americana de Saúde já vinha alertando, o Ministério da Saúde fez algumas ações, o estado de São Paulo foi afetado e neste ano nós sabíamos que chegaria aqui às matas do Paraná a circulação do vírus da febre amarela. Fizemos um trabalho grande no Paraná inteiro, mas principalmente focado na primeira regional de saúde Paranaguá, segunda regional de saúde Curitiba e região metropolitana e terceira regional de saúde de Ponta Grossa. Atingimos números muito importantes. Porém, ainda assim tivemos casos registrados de febre amarela e uma morte, um óbito de um cidadão de Morretes, não vacinado e que morava na boca do mato, como falam aí no jargão popular. Ele achava que ao longo do tempo da sua vida não tinha tido febre amarela, não precisava se preocupar com isso. As equipes volantes de vacinação chegaram até ele, mas infelizmente não houve o sucesso na vacinação. Então por isso é mais uma situação que nós temos que chamar a atenção. A febre amarela, segundo o Ministério da Saúde, este ano, ela vai atingir ainda mais o Paraná, chegando a Santa Catarina e também ao Rio Grande do Sul. E desse trabalho que nós, de maneira irmanada, já estamos fazendo, levar informações, mobilizar as equipes para vacinar e levar também vacinas para os municípios do interior. E a informação que nós temos nesse ano é que o vírus vai circular ainda mais no Paraná, através das matas, principalmente dos grandes rios, do curso de grandes rios. Então nós vamos ter, possivelmente, a febre amarela atingindo a 19ª região de saúde de Jacarezinho, 18ª de Cornélio, a 15ª de Londrina, teremos aí a 16ª de Apucarana, deve chegar a Maringá, deve chegar ao noroeste do Paraná, região do Paranavaí, região de Moarama e possivelmente também a região do oeste, do extremo oeste do Paraná, em Foz do Iguaçu. Então eu quero chamar a atenção, sim, é necessário. A vacina da febre amarela é uma dose e ela já consegue causar a imunização daquele organismo. Então você que não lembra se tomou, aquele cidadão que está nos ouvindo agora, paranaense, que acompanha aqui a programação, o jornal da ERP, se puder procurar um posto de saúde e se imunizar, eu volto a insistir. Está prevenindo a febre amarela, como também a vacina de outras doenças previne outras doenças. É muito importante fazer isso. Febre amarela tem uma letalidade maior. Então, é necessário, sim, fazer esse trabalho de tentar se imunizar. É óbvio que ela tem uma ligação direta com as pessoas que transitam por dentro de matas, beira de rio, final de semana, em chácara, dessas regiões próximas de matas. Ela não tem o caráter urbano, mais silvestre. Porém, continuamos detectando a presença de macacos mortos, as epizootias, continuamos avaliando e registrando isso, continuamos seguindo todo esse processo. Nossa equipe está 24 horas ligada para o registro desse tipo de situação. Qualquer anormalidade será, obviamente, registrada e informada. Agora, cabe também ao cidadão essa questão de tentar ampliar a possibilidade da vacinação. Muito tempo não se falou desse assunto. Por isso, necessidade de falar, colocar à disposição e levar a família inteira para procurar o calendário vacinal mais adequado e resolver isso com vacina.
Secretário, a estratégia de vacinação do Ministério da Saúde para o Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul é ampliar a vacinação?
Sim, ela é uma vacina que tem que atingir um grande número de pessoas. E ainda temos no Paraná um contingente enorme aí de pessoas que não foram vacinadas. É claro que já conseguimos fazer um trabalho muito grande neste ano.
Mas ela amplia também essa estratégia do Ministério, ela amplia para esses três estados a faixa etária?
Ela amplia e agora abre também para aqueles que têm mais de 60 anos de idade. Claro, guardadas as restrições, por exemplo, de patologias de doenças que estejam causando quadros de baixa imunidade, doenças mais graves. Agora, aqueles que estão em perfeita saúde acima de 60 anos e estão perto dessas áreas devem sim tomar a vacina contra a febre amarela, seja no Paraná, seja em Santa Catarina ou no Rio Grande do Sul.
Eu conversei com o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto. Muito obrigado pela entrevista, secretário. Um projeto de lei aprovado na Assembleia Legislativa propõe a isenção da taxa de pedágio para pessoas portadoras do transtorno de espectro autista e com síndrome de Down, que estejam fazendo tratamento fora do seu município. A ideia é auxiliar nos custos das famílias.
Dar a isenção da tarifa de pedágio para pessoas portadoras do espectro autista ou com síndrome de Down. Esta é a intenção de um projeto de lei que foi aprovado na Assembleia Legislativa do Paraná. Segundo a proposta, o benefício vai ser concedido para aqueles pacientes que estejam fazendo tratamento fora do município que residem. De acordo com o deputado Márcio Pacheco, do PDT, o proponente da matéria, essas famílias têm uma dedicação integral para tratar estes pacientes, além de um alto custo com tratamento. A isenção do pedágio vem como um auxílio a mais para elas.
E em muitos locais, especialmente nos municípios menores, não existem, né, locais apropriados para fazer esses tratamentos naquelas cidades. E essas famílias precisam, então, se deslocar para outros centros. E além do custo alto desse tratamento, a família ainda tem que ter esse altíssimo custo, que é também do pedágio, absurdamente alto, caro, no estado do Paraná. E esse projeto de lei, que agora é aprovado na Assembleia Legislativa, que será justamente para ajudar, né, na vida dessas pessoas que poderão agora, a partir da aprovação, da sanção dessa lei, fazer o tratamento dessas pessoas em outras cidades sem ter mais, né, esse custo altíssimo do pedágio.
Segundo o deputado, a ideia é expandir o benefício às pessoas protegidas pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência. O projeto segue para a sanção do governador Ratinho Júnior. De Curitiba, repórter Alexandra Fernandes.
Cultivar pensamentos positivos de alegria, amor, perdão podem trazer muito mais do que saúde para a mente. São um motivo de paz de espírito. É o que o médico Luiz Nicolodi explica na coluna Cuide-se de hoje.
Cuide-se.
Hoje eu vim falar sobre um tema da saúde mental que é muito relevante. Nós sofremos, né, ao longo da nossa vida, muitas vezes com pensamentos que a gente diz ruminantes. Esse termo ruminante, ele se refere mesmo ao processo lá da vaca, né, no pasto, mascando a grama, engolindo, regurgitando, mascando de novo e assim vai. Esse processo ruminante da mente é quando a gente entra em pensamentos muito obsessivos, muitas preocupações, muitos sentimentos intensos e a gente fica retomando essa sensação, a gente fica reforçando essa sensação. Muitas vezes a gente fica sofrendo o que já passou, muitas vezes sofrendo por coisas que nem aconteceram. Então esse processo ruminativo, ruminante da mente, ele traz intenso sofrimento. E a psicologia em geral, ao longo de muitas décadas e séculos aí de desenvolvimento, ela focou muito em aprender a lidar com a emoção negativa, destrutiva, aprender a lidar com os pensamentos destrutivos. Isso tudo é válido, é muito importante a gente conhecer esse lado mais sombrio da nossa mente, esse lado que às vezes é mais impulsivo, mais rude, esse lado que muitas vezes nos traz angústia. É extremamente fundamental a gente conseguir perceber essa faceta nossa, que nós muitas vezes não percebemos no dia a dia. Porém, é importante também, existe uma abordagem dentro da psicologia que se chama psicologia positiva, que traz a importância também de nós cultivarmos voluntariamente, de uma forma direcionada, consciente, pensamentos e emoções positivos, né? Então, desenvolver, por exemplo, a atitude de amor internamente ou de compaixão, de se compadecer, de ter empatia pelo sofrimento alheio, é algo que voluntariamente podemos fazer e que na saúde mental vai trazer um grande benefício para a pessoa. Então, cultivar essas emoções positivas, alegria, contentamento, aceitação, não julgamento, amor e assim por diante. Tudo isso pode ser cultivado voluntariamente, esse é o lado mais luminoso da nossa mente, e cada vez que nós fortalecemos essas perspectivas, do mesmo ponto, aquelas atitudes mais destrutivas, de raiva, de aversão, de excluir a pessoa, de colocar a pessoa no congelador, não querer nem olhar na cara daquela pessoa, daquela situação, tudo isso também vai perdendo a força. Então, na saúde mental, por um lado, precisamos conhecer nossas sombras, nosso inconsciente, a forma muitas vezes rude e não ajustada, impulsiva que nós agimos. Porém, podemos também, ao mesmo tempo, para ter saúde mental, cultivar estados mentais positivos da mente, que isso ajuda também a gente a encontrar esse equilíbrio, esse caminho do meio na saúde mental. Meu nome é Luiz Nicolodi, sou médico de família e estou toda semana aqui na coluna Cuide-se.
Cuide-se.
O Paraná em Rede desta terça-feira fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá!
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.